Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, um programa de debate político do canal Q, também com transmissão na TSF, habitualmente com Pedro Delgado Alves, Daniel Oliveira, José Eduardo Martins e eu próprio, Francisco Mendes da Silva, hoje no papel de moderador participante. Os temas para esta semana são, como também habitualmente, três. Começamos, porém, pelo tema internacional, que é o conflito mais recente entre Israel e a Palestina. E depois, na segunda e na terceira parte, abordaremos dois dos temas que causaram polémica esta semana na agenda nacional. Uma notícia da Lusa que identificava de modo racista uma deputada do PS e ainda uma notícia de ontem, em terça-feira, a pronúncia do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pelos crimes que estava a ser investigado no caso Celminho. Vamos começar, portanto, como eu disse, pelo tema de Israel e da Palestina, e o primeiro a pronunciar-se é o Pedro Delgado Alves. Pedro, eu gostava que, sabendo que tu acompanhas com bastante proximidade, habitualmente, o conflito israelo-árabe, que em benefício da discussão e também do auditório que nos ouve e vê, que fizesse um enquadramento inicial sobre os factos concretos que terão levado, é claro que é tudo muito mais complexo do que aquilo que se passou nos últimos dias, mas quais foram os factos concretos que terão levado, justificado ou servido de pretexto para o escalar da violência entre Israel e a Palestina.
Eu acho que há uma confluência de várias coisas, vários fatores que são históricos e que têm décadas. Há uma tendência para dizer que o conflito tem séculos, isso é uma visão redutora e equivocada do conflito. O conflito tem
quase bíblica.
Quase bíblica, que é equivocada. O conflito tem décadas, tem um contexto específico, tem a ver com o aparecimento da ideia de voltar a haver um lar nacional para os judeus na Palestina, tem a ver com...
Eu não queria que fosse tão atrás.
Não vou, estou a não ir, nem mesmo às décadas, mas só esta nota tem muito a ver com o debate e era um ponto que depois gostaria de frisar no fim, sobre a incapacidade da sociedade portuguesa a fazer este debate com serenidade e com conhecimento. E um dos problemas é este, é achar que é o conflito milenar entre judeus e árabes, é um assunto que é uma expressão que se ouve várias vezes, ou secular.
O que significa realidade... é que neste debate temos que resolver não sei quantas coisas que, na minha opinião, não temos que resolver.
Exatamente, precisamente. Ou seja, até podemos dizer que ele é secular, ou seja, tem mais de um século. Isso é verdade, se quisermos ir às raízes do movimento sionista, se quisermos ir à declaração de Balfour, que também já fez 100 anos, mas fundamentalmente, nesta configuração atual, é um conflito com 70, 80 anos, tem a ver com o nascimento do Estado de Israel a partir de 48 e com a não criação simultânea que estava prevista no plano das Nações Unidas do Estado palestiniano, do Estado árabe, naquele mesmo território. E, de facto, muitas coisas confluem nestes últimos dias. Eu acho que Israel atravessa, talvez, e já agora um disclaimer, faço parte do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Israel, e acho que a primeira responsabilidade de alguém que olha para o Estado de Israel como sendo e a concretização de um projeto de existência de um lar para os judeus no seu território histórico, e que se transformou num Estado, nasceu como um Estado de direito democrático, nasceu muito ligado ao trabalhismo, nasceu muito ligado ao movimento, ao movimento dos kibbutz, nasceu muito ligado a uma determinada visão comunitarista do que era a construção desse lar. Eu acho que a primeira tarefa, e aquilo que um amigo de um país, ou alguém que acha que ele, enfim, deve ser reconhecido no seu direito de existência, a primeira tarefa e a primeira coisa que uma pessoa deve fazer é apontar aos seus amigos os seus erros. E efetivamente, Israel atravessa, por culpa própria em muitos domínios, talvez a crise mais existencial que já atravessou nos últimos 80 anos. Ao contrário do que se possa pensar, que foi no Yom Kippur, ou na Guerra dos Seis Dias, quando estava cercado pelos países vizinhos, que estava aí sair o maior desafio à sua sobrevivência, eu acho verdadeiramente que ele é agora. Ele existe agora porque, efetivamente, o processo político em Israel está degenerado ao ponto do país ser incapaz de produzir soluções governativas que dispensem uma figura tóxica, que é Benjamin Netanyahu, que cavalgou grande parte das tensões para procurar sobreviver ao seu fim político que se desenhava. Estava em curso um processo de construção de uma coligação governamental que o iria tirar do poder e depois abriria caminho a que fosse julgado num dos vários processos judiciais que tem em cima da mesa. É alguém que tem uma desconsideração completa pelo outro e que procura sobreviver a todo o custo. E está a arrastar o Estado de Israel, está a arrastar a democracia naquele local consigo. E isto não é de hoje, ou seja, é do passado, de leis que instrumentalizam radicalizou com vista a acicatar os ânimos e a reforçar a sua base de apoio radicalizado na extrema-direita religiosa. Tem a ver a lei de identidade nacional, sendo o exemplo mais flagrante disto, que põe de facto em causa o elemento e o reconhecimento do Estado de Israel como um Estado de direito democrático, com espaço para todos, para os seus cidadãos, sejam os judeus, árabes, drusos, cristãos. Mas que neste caso concreto, e o pedido que me fazias, e já não estou a cumprir, digamos, alguma síntese cronológica, tem a ver também com um dos outros problemas crónicos que minam a legitimidade do Estado de Israel, que é a insistência, por um lado, em, enfim, é associado ao facto de não conseguir cumprir ou não querer cumprir as resoluções das Nações Unidas que permitam o cumprimento das fronteiras de 67 e a criação de um Estado palestiniano, mas uma das razões pelas quais isto também não é possível de cumprir é porque se mantém uma política ativa de expansão de colonatos na Cisjordânia, não em Gaza, de onde Israel retirou...
Aquele problema concreto, tem a ver com isso?
Tem também a ver com isso. Ou seja, obviamente que aquele processo, vamos lá ver, para enquadrar, há um processo que em Jerusalém Oriental, que recordemos, não faz parte do território do Estado de Israel, reconhecido internacionalmente, está na Cisjordânia, é uma zona que desde 48, e mesmo em Oslo, sempre esteve fora das decisões finais. Portanto, em 48, no plano da partição, era uma zona internacional, e agora, em Oslo, era uma de três hipóteses. Ou era terra de ninguém, portanto, ou era um território a partilhar, ou era de gestão de partição, ou seja, divisão de Jerusalém em dois, ou gestão comum das zonas que são comuns, ou ainda terra de ninguém, como a solução de 48. E Jerusalém, aquele local, é efetivamente um foco grande de tensão, porque não é só, e agora diga-se também a bom da verdade, não é só a direita radical israelita que vê este ponto de Jerusalém como capital indivisível de Israel como um elemento identitário, ou seja, não é só os acantonados extremistas religiosos de um determinado campo que vê este ponto, é um aspecto da identidade nacional. Que obviamente é um aspecto problemático e que aqui se associa à política de expansão de colonatos em parte e associa-se também ao facto de haver uma decisão judicial pendente. E é aqui que entramos então na narrativa.
Aliás, era suposto que a Jordânia tivesse reconhecido esse direito, que essas famílias tivessem sido, lhes tivesse sido reconhecido o direito àquelas habitações ou à propriedade daquelas habitações pela Jordânia. Descobriu-se, entretanto, que isso não aconteceu, foi-lhes prometido, elas achavam que isso tinha acontecido, não foi, e a partir do momento em que Israel se considera a si mesma como proprietária
nacional, é um fundo judeu, não é Israel.
Sim,
e o problema é que não existe.
Não, o fundo é judaico, o fundo é judaico.
Aliás, como não existe uma lei de sentido inverso para as famílias palestinianas, sim, foram despejadas, claro, essa lei não pode ter qualquer valor.
Já agora, enquadrando, a agência judaica é a forma de promover a imigração para Israel, e que foi a forma como que se ajudou a imigração durante muitos anos. E geriu, de facto, imobiliariamente, digamos, o aparecimento, a vinda de judeus que optaram por ir residir para Israel. O problema é que no território desenhado, definido para isto, que é o território que corresponde ao Estado de Israel, obviamente essa é a função da agência. Não é este o caso quando já estamos a abordar o tema em Jerusalém Oriental, numa zona crítica, e que chegamos ao ponto 1, ou ao momento 0, se quisermos, desta escalada, que é a pendência de uma decisão judicial sobre aqueles despejos, que até foi adiada. Portanto, havia uma decisão judicial que até foi adiada. Na sequência disto é que surgem protestos, obviamente, pelas pessoas que estão a mobilizar para que o despejo não aconteça, e o aparecimento e a instrumentalização também de contra-protestos associados a uma comemoração anual que ocorre em Jerusalém, que é o Dia de Jerusalém, o dia em que a cidade foi reunificada na sequência da Guerra dos Seis Dias, e que foi manipulada, isto é, foi exacerbada na sua radicalidade pelos elementos extremistas que queriam dela aproveitar. E é isto que gera depois protestos e manifestações, designadamente na esplanada das mesquitas em Al-Aqsa. A manifestação até acaba por ser desconvocada por indicação do governo, mas o mal já estava em curso, ou seja, a escalada e os protestos já estavam em curso. Dá-se depois, na sequência disso, uma carga policial na esplanada das mesquitas. Que entra no espaço físico onde estavam as pessoas que tinham acabado de sair da oração. Esta carga policial é depois o pretexto que, do outro lado, agora, enfim, já mudamos de contexto, porque nós estávamos na Cisjordânia, num determinado local e num determinado eixo do conflito, e de repente deslocalizamos para o outro, e o Hamas inicia a partir daí, alegando que está, no fundo, a vir em defesa defesa das pessoas que estavam a ser atacadas pelas forças israelitas, começa o lançamento de rockets contra o Estado de Israel. Israel responde, enfim, não à escala, ou seja, naquilo que entende é a ser à escala, mas manifestamente para todos, é uma resposta desproporcionada a dois níveis, porque obviamente Israel sabe a força que tem e dá-se o argumento de que eu para responder aos rockets...
Um país que se entende que está em guerra...
Um país tem o direito de se defender, evidentemente. Não está em causa. Israel até tem um sistema de defesa antimíssil bastante eficaz
Não estou a falar do direito de defesa. O que eu estou a dizer, a minha questão é... se estamos perante uma guerra, não há medição de proporcionalidade.
Acho que esse é o ponto da discórdia. Acho que há, de facto, um conflito. Acho que a sua qualificação como guerra ou como, enfim, as definições e as fronteiras do direito internacional aqui são difíceis, mas se há uma das partes que quer invocar a sua qualidade de Estado de Direito Democrático, de respeitador das reis de fazer a guerra, tem que ter noção do impacto do que faz. Ou seja, pode ser discutível, e se calhar vamos falar sobre isso, se alguns dos alvos selecionados, de facto, tinham componente militar, designadamente a sede da France Press e outras, porque também é prática... Porque também é prática do Hamas, obviamente, colocar alvos estrategicamente, militarmente relevantes, escondidos no meio da população civil.
Só que neste caso tens a Associated Press a dizer que não havia lá Hamas.
Não estou a dar nota deste caso em concreto. Estou só a dar nota de que é prática usual do Hamas em Gaza, onde tomou o poder pela força expulsando a Fatah e a OLP, é prática habitual em Gaza esconder no meio da população civil os alvos militares.
O ponto dos
ataques serem dirigidos àqueles locais tem, de facto, uma base militar. E tem uma base militar porque é ali onde estão os alvos, as plataformas de lançamento dos rockets e locais estratégicos do Hamas. O problema aqui, e é este que é, penso eu, deslegitimador de Israel, é aquele que retira a sua capacidade de se apresentar na arena internacional como colocado na posição de quem está a ser atacado e precisa se defender, é a desproporção manifesta das consequências que isto tem. Das consequências que isto tem na população de Gaza, das consequências que isto tem, porque obviamente isto é disruptivo de tudo, aqueles bombardeamentos não provocam apenas a queda do edifício em concreto e a perda de vidas naquele local em concreto apenas, são disruptivos para as infraestruturas, levam a que não haja tratamento de água, levam a que não haja tratamento de esgotos, levam ao aumento das doenças e de problemas no território, e tudo isto é algo que pode e deve ser medido para quem quer conservar uma autoridade, uma legitimidade moral também. Mas
este é o que Israel faz, é bom para o Hamas.
Não, calma, mas este é o meu ponto de partida.
O que o Hamas faz é bom para Netanyahu.
Eu não posso, eu recuso-me, enquanto pessoa que se reconhece como, reconhece a legitimidade do Estado de Israel, sou amigo do Estado de Israel, eu não julgo o Estado de Israel com os padrões com que eu julgo o Hamas. Porque o Hamas é uma organização terrorista que jura querer destruir o Estado de Israel. Israel está acima disto mesmo. E por isso é que eu acho que posso reivindicar e posso dizer que Israel tem um padrão mais exigente cumprir.
Já não está neste
contexto.
Daniel,
vamos fazer duas partes.
Daniel, sim, em princípio, sim, provavelmente entramos pela segunda parte. Mas deixa-me só fazer a questão, porque
eu imaginei que
tem a ver com a minha questão. Tem a ver um pouco com uma parte que o Zé Eduardo até acabou por fazer, que tem a ver com o seguinte: há cada vez mais pessoas a dizerem, a escrever, aliás, escreve-se muito, aliás, na própria esquerda, nos jornais da esquerda israelita, como por exemplo o Haaretz, artigos em que se diz que há um alinhamento estratégico entre o Hamas e o próprio Netanyahu.
É de sempre.
E que, portanto, até a própria a descrição dos factos, tal como o Pedro a fez, que parece que é um conjunto de erros sucessivos ou de impulsos com consequências não pretendidas, há quem diga que isto foi até preparado, porque o Hamas interessa sobrepor-se em termos de importância à autoridade palestiniana e ao próprio Netanyahu.
E aos próprios partidos islamitas que estavam a negociar, fazer parte ou viabilizar a coligação que poderia tornar o Netanyahu.
Havendo duas forças, o Likud de Netanyahu e o Hamas, em aparente declínio de apoio, isto foi importante.
O Hamas está em declínio de apoio.
Isto foi importante para, no fundo, puxá-los para cima.
Eu vou voltar atrás, mas eu vou passar por aí, até porque eu acho que isso é mais, não é meramente circunstancial. Fazer só aqui uma declaração, por assim dizer, de interesse. Eu já fui várias vezes a Israel, várias vezes à Cisjordânia e duas vezes a Gaza. Conheço relativamente bem, na medida em que é possível conhecer, não vivendo lá, não é? A realidade, quer israelita, quer palestiniana. Eu defendo o direito ao Estado de Israel existir, numa versão de dois Estados. Tenho até simpatia, ao contrário da maior parte das pessoas de esquerda, acho que mais por ignorância do que por posição, por sionismo progressista que fez nascer Israel, e foi um sionismo progressista, até dependente quase marxista, que fez nascer Israel. O problema é que...
Era o dos orientais. Os era kibbutzis... a distinção entre os israelitas ocidentais europeus e os orientais.
O problema é que os kibbutzis deram origem aos colonatos. A frase foi mal. Os kibbutzis foram substituídos, era isso que eu queria dizer. Os kibbutzis, por o qual eu tenho simpatia, foram substituídos pelos colonatos, e isto é um Israel completamente diferente. Aliás, o que me levou há três anos a escrever um texto no 70º aniversário da fundação de Israel, com o título Israel Morreu, que é a minha, é o que eu acho hoje de Israel, mas, e vou explicar porquê, mas...
Esse conceito de Israel,
deixa-me
dizer.
Sim, é esse o sentido.
Sim, mas...
Era o sentido poético.
Eu sei que é poético. O Israel socialista oriental morreu.
Não, o Israel...
A questão é se esse Israel não chega lá também.
Israel como um projeto...
Emancipatório.
Hoje Israel é, não é Israel o país, mas o Estado de Israel, governado já há muito tempo, é um Estado essencialmente colonial e xenófobo, na sua posição oficial. A própria minoria de esquerda que combateu isto é cada vez mais minoritária.
Não achas que isso é consequência? Uma consequência
de milhares de coisas. Eu não gosto de simplificar.
De um país que está.
De um país que está
existencialmente sob ameaça.
Já
não está. A Jordânia é hoje aliada de Israel. O Egito ajuda a limitar os movimentos em Gaza. Já não é verdadeiro.
Organizemos, podemos todos discordar deste ponto quando falamos do Irão daqui a instantes.
Não está cercado.
Vamos fazer mais uma parte.
Está cercado.
Mas está em risco.
Quem está cercado, na realidade, são os palestinianos, por uma razão que já não têm apoio sequer dos países árabes, portanto, são um povo abandonado.
Isso é verdade.
Por isso, aliás, eu recuso-me a chamar a isto de conflito israelo-árabe. Isto é um conflito israelo-palestiniano, porque os árabes, há muito tempo, passaram para o lado de lá, do meu ponto de vista. Nós podemos começar a contar
desde 67.
Sim,
até no momento em que...
Acho que grande parte das vezes foi hipócrita mesmo. Assim eu não vou conseguir começar.
Vamos a fazer as duas partes. Por exemplo,
quando
no Camp David se discute a devolução do Sinai ao Egito, a possibilidade de Gaza ser inserido ou ser devolvido ao Egito é expressamente recusada e rejeitada.
Nós podemos começar pelo bairro, eu não sei se diz Sheikh Jarrah, acho que sim, e a Esplanada das Mesquitas. Podemos começar a considerar que foi o rastilho. Podemos... Quem queira defender sempre a tese da legítima defesa pode começar com os rockets do Hamas. Devo dizer que é-me relativamente indiferente. Porque, sendo a guerra um crime...
desejado por vários.
Sendo a guerra um crime continuado, vamos chamar-lhe assim, não há nunca inocentes. Portanto, a questão para mim não é essa. Claro. E eu nunca ponho aí o debate. Por isso é que o debate quem matou mais, quem matou menos, se é os rockets, é perceber o que é estrutural aqui. E eu não faço uma equiparação, não faço, e por isso, é só por isso que eu me considero, se quiseres, pró-palestiniano, no sentido em que eu não faço uma equiparação. Eu acho que há um Estado que tem um poderio e um povo que está morado, há um Estado que constrói colonatos e um povo que é expulso, e isto são sempre circunstâncias. Por isso, para mim, não há povos bons nem povos maus, não, povos por natureza vítimas e povos por natureza opressores, há as circunstâncias. E estas circunstâncias são as mesmas há muito tempo. Não há, deixou de haver, já houve, um conflito entre dois territórios em torno de terra. Isso já passou. Isso aconteceu, já não existe. Até porque deixou de existir liderança num dos lados, por opção de Israel. O Israel dedicou parte das últimas duas, três décadas a garantir que não havia liderança palestiniana com que negociar. A separação da Cisjordânia e de Gaza é, aliás, que foi promovida, o Hamas aproveitou, mas foi promovida por Israel, até por coisas que foram aplaudidas, com alguma ingenuidade, mas não vou entrar para isso, não perco-me, e foi porque Israel, continuo a falar dos governos dos últimos, Sharon, Netanyahu, se quisermos fazer este percurso relativamente coerente.
Já lá vamos.
Está bem, mas eu não estou a ir às minudências.
Mas não é às minudências, apesar de tudo, Netanyahu é tóxico pelo seu egocentrismo e como se coloca a sua sobrevivência acima de tudo, e apesar de muito podermos discordar de Sharon, É quem retira de Gaza, é quem reconhece...
Mas é que é retirada de Gaza.
Espera, é quem reconhece por instinto de sobrevivência que tinha que dar um passo atrás para a própria sobrevivência.
A retirada de Gaza, a retirada de Gaza tinha esta estratégia.
Essa
é a minha discordância. Mas deixa-me só dizer isto. A Hamas, como sabem, isto já não é matéria de discussão. Foi, em grande parte, criado por Israel. Isto não é matéria de discussão. Está documentado. E foi porque... E, portanto, eu considero a Hamas uma consequência. Uma consequência do fim de uma liderança política em Israel, porque não se queria que a OLP fosse alguém com quem se pudesse conversar, e um projeto que era um projeto de aniquilar a ideia de dois Estados. A partir do momento que a ideia de dois Estados... Havia um título de um jornal há pouco tempo que dizia o fim da ideia de dois Estados é isto. É isto que estamos a assistir. E eu deixo-me só dizer, portanto, eu analiso esta relação hoje entre Israel e a Palestina não como um conflito entre dois territórios ou dois Estados, mas como uma relação colonial. E vou, não, isso e vou ilustrar o que é que eu considero.
É isso.
Queres entrar na segunda parte?
Não, que eu sim, ainda tinha alguns minutos para falar com o Zé Eduardo.
Então deixa-me só, então salto para outra parte para depois não me perder, eu termino mesmo, mas para outra parte, que é um argumento que tem aparecido, porque talvez o Zé Eduardo Peque fala disso, e eu quero só dizer que é um argumento que se instalou que para mim é insuportável. Que é o argumento de Israel é democrático, a Palestina não é. Israel respeita os direitos das mulheres, a Palestina não respeita. Eu nem vou discutir se isso é verdade ou não, porque a coisa é muito mais confusa do que isso, mesmo Israel como democracia.
Mas não é confuso o suficiente para...
É mesmo muito mais confuso. Não é. É entrar nos bairros judeus ortodoxos e percebes que é muito mais confuso, é discutir se é uma coisa que não é um Estado, pode ser democrático.
A Palestina não há bairros ortodoxos.
Não é isso. Não há Estado, não há democracia sem Estado. Se Israel não, se Palestina não tem um Estado, não pode ser uma democracia, não existe democracia sem Estado. A minha questão é outra. É o que é que isso interessa?
Não, já não vão pegar toda a parte toda
A questão é o que é que isso interessa. Os países africanos que lutaram pela libertação dificilmente iriam ser uma democracia. França e Inglaterra eram democracias. E então, eu retiro o direito à autodeterminação dos países africanos por isso. Gandhi era provavelmente muito menos respeitador dos direitos das mulheres do que Churchill. E então... E se retirava à Índia o direito a ser um Estado.
Parece...
Epá, está bem, não é? Os indianos respeitavam seguramente menos os direitos das mulheres. Os indianos respeitavam seguramente menos os direitos das mulheres do que os ingleses. Isso acho que não há discussão possível.
Certo, mas. Pronto. Mas a escolha do Gandhi e do Churchill é que.
Então, os indianos, esquece o Gandhi e o Churchill. É indiferente. O direito à autodeterminação. É que esse discurso é o discurso tipicamente colonial, de a superioridade moral do colonizador que, à força, tem direito a oprimir um Estado porque tem essa superioridade moral. Ora, o que está em discussão não é quem é melhor, não é se Israel e a Palestina são melhores. É se Palestina tem ou não tem direito a ter um Estado viável. E isso eu deixo para a segunda parte.
Vamos fechar a primeira parte. A segunda parte, ao contrário do que eu anunciei no início desta primeira parte, será ainda sobre este tema, por causa do que aconteceu nesta primeira parte, que foi o entusiasmo excessivo que o tema gerou e o muito que ainda há por falar. Portanto, volto já para a segunda parte, vamos continuar a falar do conflito entre Israel e a Palestina. Até já.
Não alinhados. A opinião de Adolfo Gutkin, Ana Drago, Cecília Meireles, Miguel Pinto Luz e Sérgio Sousa Pinto. Não alinhados, de segunda a sexta-feira, depois das notícias das 7 da tarde.
Segunda parte do Sem Moderação e, ao contrário do planeado no início, vamos continuar nesta segunda parte a falar de Israel e da Palestina, os acontecimentos dos últimos dias que levaram a um recrudescimento da violência entre um lado e o outro. E esta segunda parte, para tentarmos recuperar e reequilibrar o tempo, José Eduardo Martins, eu não te faço nenhuma pergunta, reparei que estavas, que foste, sentiste interpelado por várias coisas que foram ditas na primeira parte e, portanto, dou-te todo o tempo que precisares para retorquir.
Tentava perceber onde é que, face ao que temos visto nos últimos anos, houve aqui uma discordância essencial entre o camarada pró-israelita e o camarada pró-palestiniano. E se vocês se ouvirem como as pessoas, como eu estava aqui a ouvir, e o Francisco, estamos perante as circunstâncias atuais a concordar em imensas coisas, não é? Estamos a concordar, basicamente, que Eu não sei se o projeto do Estado israelita tinha que ser sempre aquela base trabalhista, proto-socialista, oriental, comunitária, mas tendo a concordar, eu estava-vos a ouvir e estava aqui a folhear o Amos Oz, que é sempre... Como é daquele...
Como israelita é mais da minha linha do que propriamente da que está ultimamente...
É basicamente um homem sensato que começou a sua vida numa intifada a tirar pedras aos carros dos ingleses para criar o Estado de Israel e que hoje percebe, eu estava-vos a ouvir e acho que não é um programa onde proíbem de ler coisas, não é o caso aqui. Porque, estava a dizer, uma das razões porque nos estamos a afastar dos horrores, e vocês os dois falaram disso, do que muito de hoje, embora a escala de valores, não é por um ser uma democracia e o outro não ser uma democracia, que nós não temos uma opinião sobre haver uma escala de valores diferente de um lado e uma escala de valores diferente do outro, e as consequências que isto tem. Já lá vou, eu ouvi-te com toda a atenção, já lá vou. O que eu estava a dizer, diz o Oz, uma das razões porque nos estamos a afastar dos horrores que tiveram lugar na primeira metade do século XX. Stalin e Hitler forneceram involuntariamente às duas ou três gerações que se lhe sucederam o receio de todos os extremismos e uma certa moderação das tendências fanáticas. Durante dezenas de anos, e eu acho que isto ele explica o que é que concorreu para esse Israel, diferente, para esse Israel que tu hoje dizes que já não existe passados 70 anos. Se é basicamente a fusão dos europeus com os israelitas orientais que convergiram no território naquela altura, se é o efeito, se quiseres, choque de quem, apesar de ter vivido um culto de proteção e de auto-isolamento enquanto povo perseguido, aprendeu que o fanatismo é sempre um ponto de exclamação a que não se responde com outro ponto de exclamação, e como as tragédias porque passaram com Hitler e Stalin durante umas dezenas de anos, graças aos maiores assassinos do século XX, os racistas tiveram vergonha do seu racismo. Os que destilavam ódio refriaram um pouco o seu ódio. Os revolucionários fanáticos tiveram algum cuidado com as suas revoluções. Talvez não em todo o lugar, mas pelo menos para alguns. Nos últimos anos, parece que esta prenda de Stalin, Hitler e dos militaristas japoneses está a atingir o prazo de validade. E ontem estava a ler isto, estava-vos hoje aqui a ouvir, e acho que essa é basicamente a constatação primeira. A democracia israelita tem vindo a acumular falhas. Não deixa de ser uma democracia, isso não deixa de ter um valor e ser diferente dos outros todos. Repara, eu reconheço a toda a gente o direito a não ascender à democracia, mas desejo para todos os povos que essa via pelo menos esteja de alguma forma aberta. Ora, o mal não é todo igual. Se nós considerarmos que o mal é todo igual, quer dizer, não podemos ter sobre o que se ali passa essa visão. A ver, eu não quero dizer que o Hamas, ou que os palestinianos, ou que as mulheres não terem direitos, ou que não haver democracia, desqualifica o direito dos palestinianos a terem um Estado, nem que seja para terem uma ditadura.
Não
estou a dizer que os desqualifica para isso. Estou a dizer que, obviamente, do lado de Israel, eu tenderia a descontar a circunstância de haver, como dizia o Francisco, num dos apartes da primeira parte, uma circunstância histórica, geográfica, de uma das décadas, de alguém que sente que precisa de estar em permanente Iron Dome. Precisa de ter permanentemente sobre si um escudo de defesa, porque senão será aniquilado. Eu nunca tive que ter essa sensação, mas acho que quem tem essa sensação na vida, mesmo quando tem práticas que nós possamos, na pureza dos princípios, considerar colonizadoras, tem a atenuante de ser um povo que precisou muito, muito de se defender sozinho e de levantar os cotovelos perante uma agressão, essa sim, secular.
No momento que isso também atinge o seu prazo de validade, não é?
Claro, talvez seja este. Uhum. Mas é difícil testar esse prazo de validade, Daniel, quando do outro lado, criado, incentivado, alimentado, o que tu queiras chamar, há uma organização que vive de Netanyahu para afirmar uma carta de princípios que é uma carta genocida, é como também. É o caso do Hamas.
Eu anotando o Netanyahu, também é. Essa é que é a diferença, também é.
O uso da palavra...
A diferença...
Se é,
A diferença que tu me estás a querer arrancar... fundadora que apregoa o genocídio.
Tal e qual. E que está, objetivamente, a lançar rockets. E que, objetivamente, vamos lá ver, seria de grande farisaísmo e de grande hipocrisia dizer, não lhes conheço direitos porque eles não conhecem direitos às mulheres. Mas caramba, não posso valorizar a circunstância que o Pedro referiu e muito bem, de muitas das vítimas civis ali não acontecerem por acaso. Acontece porque a defesa são muitas vezes almas civis, porque esta organização terrorista, eu nunca saberei o que se passou no edifício da Associated Press.
Podes não acreditar na Associated Press, mas a Associated, é que neste caso não é um bom exemplo.
Não é um bom exemplo. Aqui,
porque tens a Associated Press a dizer, não, aqui não havia a mais.
Falta muitos elementos não para tenho, demonstrar a legitimidade daquele alvo. Mas não precisas dizer esse exemplo.
E tem uma história, porque Israel sempre expulsou os jornalistas de Gaza de bombardeamento.
Não tenho a mais pequena dúvida. Não tenho a mais pequena dúvida que ali há um lado que usa os civis como escudos e o outro que não.
Que os usa como alvo.
E outro que não. E isso, apesar de tudo, faz não uma é distinção.
Isso não é verdade.
Pedro, fizeste uma série de apartes.
Não, nós podemos... Eu preferia acabar. Eu vou tentar não ser longo.
Não temos muito tempo.
Eu tinha várias coisas para responder, mas assim não vou responder. Eu digo só isto. Eu acho que dizer que Israel é uma democracia tucura é uma coisa que eu não concordo, porque eu tenho muitas dúvidas que se possa chamar a uma democracia, um país que tem regras que se assemelham, deem um desconto aqui que se quiser, ao apartheid, em algumas áreas.
Por causa das suas minorias?
Não estou a falar. Sim, os árabes israelitas não têm os mesmos direitos que os árabes, os israelitas judeus, mas nem sequer era disso que eu estava a falar. Estou a falar da relação com a Palestina. Tu não podes, não há ali uma ilha, isto é uma democracia, tirando todos aqui que estão aqui ao pé de mim. Pronto. Mas nem sequer é disso que eu queria falar. Eu acho que o direito à democracia nasce do direito à autodeterminação. Não há direito à democracia. Ninguém pode ascender à democracia sem chegar à autodeterminação. E se vamos fazer leituras, eu aconselho, não trouxe aqui, a lerem a carta assinada por Hannah Arendt e Einstein, quando o senhor que representava o que veio a ser o Likud visitou os Estados Unidos, o que é que eles disseram sobre o partido que veio a ser o Likud. Não vou dizer eu, porque seria chamado de muitas coisas, assinado pela Nara. Bem, mas vou dizer aquilo que eu queria dizer, que tem a ver com porque é que eu explicar, tentar ilustrar porque é que a relação de Israel com a Cisjordânia, porque Gaza, aliás, a realidade de Gaza e Cisjordânia são realidades muito diferentes, com estratégias muito diferentes.
Com intervenientes diferentes.
E com intervenientes, tudo diferente. E sendo que a Cisjordânia é a parte realmente relevante, apesar de nunca ser raramente a notícia, porque é que assistimos a uma relação colonial? E no sentido mais restrito do termo. Jeff Harper, que é um antropólogo israelita, que dirige uma associação, ou dirigia, não sei se ele ainda dirige, uma associação que tinha a ver com a luta contra a demolição de casas de palestinianos, definiu a relação que Israel tem com a Cisjordânia como uma matriz de controle, é o nome que ele utiliza, que passa por várias coisas, desde atos violentos, ataques a infraestruturas e a centros populacionais, tortura, que é uma coisa que Israel usa com muita frequência, prisões arbitrárias, etc., depois a humilhação cotidiana, o domínio cotidiano através dos checkpoints, por exemplo, o domínio do cotidiano de cada palestiniano quando vai para o hospital, quando vai para a escola, que fica à espera e não vai para a escola, que consegue limitar cada passo de um palestiniano. Depois os factos consumados, quer as demolições, quer depois seguidas de ocupações, e o facto fica consumado, está ocupado, mas sobretudo a coisa que eu acho mais interessante, que tem a ver com Eu não sei se vocês têm noção de como é que é a Cisjordânia. São basicamente cerca de 200 ilhas palestinianas, ilhas no sentido em que estão isoladas umas das outras, com colonatos israelitas, ligações de autoestrada que ligam os vários colonatos e que cercam estas ilhas, que impedem o movimento, são estradas de utilização exclusiva, não podem ser utilizadas pelos palestinianos, e que servem de barreira para que os palestinianos não se possam mover. Nesses interstícios estão vários parques industriais que, além de alimentarem os colonatos, do ponto de vista económico, são o que permite que os colonatos tenham prosperidade, utilizam mão de obra barata, muito barata, dos palestinianos, que só podem ir para ali para ir à fábrica, numa típica relação colonial, onde a única função do palestiniano é, basicamente, ser mão de obra barata. E com isto, para além disto, a total limitação de movimentos dentro da Palestina, dentro da Cisjordânia, de palestinianos e dos seus bens. Isto permite, Daniel, e além do roubo de água, a impossibilidade de cultivar, por via administrativa não permitir a expansão de centros populacionais palestinianos dentro do território palestiniano, isto consegue garantir uma coisa, que vou acabar com isto, isto consegue que, com uma ocupação pequena do território, que o objetivo era que fosse 12%, eu não sei exatamente quanto é que é fisicamente, não sei, acho que é cerca de 5% de ocupação física, mas andará pelos 12% contando com as estradas, etc. Israel consegue controlar toda a economia, a política e a sociedade palestiniana. O que faz com que todas as ofertas, mesmo as mais generosas, de partilha de território, que nunca deixaram de ter implícito isto, a impossibilidade da Palestina ter um território verdadeiramente soberano, com capacidade de cobrar impostos, com exército, com tudo que um país soberano tem, é simples. Todas as ofertas, na realidade, tinham a mesma proposta, que é a Palestina aceitava existir de uma forma subordinada e não verdadeiramente soberana. E é por isso que é impossível olhar para a reação dos palestinianos. Tu disseste que davas o desconto, não tínhamos como dar o desconto de um povo que está... Eu não tenho como não dar o desconto, da mesma forma. Não tenho como não dar o desconto a um povo que não foi. É. Neste preciso momento, vive em sistema colonial. E essa é isso que determina a minha posição sobre o conflito israelo-palestina. É a única coisa que determina. No dia em que as posições se invertessem, estaria eu com uma bandeira de Israel a defender os israelitas. Para mim, repito, não há povos bons nem povos maus. Eu fico furioso quando se traz a discussão do antissemitismo aqui. Eu sou, como é que se diz? Antissemita, de uma forma agressiva e violenta, se quiser.
Antissemita não és, que isso é do plano de
Por isso mesmo, estou a dizer, sou antissemita, exatamente. Combato o antissemitismo, como combato a islamofobia, como combato todas essas formas de... Agora, percebo que neste momento há um povo mesmo colonizado e um povo e um Estado coloniza. E é isso que determina a minha posição.
Ora bem, Pedro, rapidamente.
Todo o tempo do mundo até ao final do
programa. E pegando também o Eduardo dizia há bocadinho, de facto, as zonas de acordo em que nos encontramos os quatro, ou as parcelas em que nos dividimos, são bastante intensas. E este ponto que o Daniel sublinhava, há que dar o desconto, de facto, aos dois povos e à situação extraordinária de um conflito que tem 80 anos e que condiciona o cotidiano destas pessoas, porque, verdadeiramente, as vítimas são os israelitas e os palestinianos inocentes que dependem daquilo que são as decisões que instrumentalizam as suas vidas. Daniel, o meu ponto agora, transversal, em que, de facto, são as lideranças que sequestraram os processos. Os israelitas são reféns do governo que têm, que está a tentar sobreviver, e da liderança tóxica que tem em cima da mesa, assim como os palestinianos que vivem em Gaza são vítimas do Hamas e da forma como tomou o poder e nos termos em que o tomou, e, de facto, isto envenena o debate há anos. O ponto onde discordaria, e queria começar por aí, tem a ver com esta ideia de que aquilo que foi oferecido a Arafat no pacote negocial de Camp David Barak de Ehud Barak em 2000, não ser um passo que devia ter sido dado. Ou seja, há a ideia de que, bom, tens razão, não era soberania plena porque continuava a haver condicionantes, mas obviamente era o passo que tinha de ter sido dado para libertar a fase seguinte, que era continuar a construir uma relação de confiança que habilitasse a Palestina a gradualmente assumir plenamente as suas condições de Estado soberano. Havia aquela velha máxima do Arafat não perdia uma oportunidade para perder uma oportunidade. E esse momento, penso eu, há dois ou três momentos históricos absolutamente determinantes nesta tragédia que se arrasta há anos. Um deles é o assassinato de Rabin em 95 e o outro é também esta recusa desta verdadeira última oportunidade que existiu de um processo verdadeiramente negocial que estava em cima da mesa. Acho também, como dizia, que Israel, de facto, é uma democracia com falhas. Terá mais falhas do que a nossa, seguramente tem uma complexidade para gerir muito superior à nossa, mas não consigo acompanhar quando dás nota de utilização da analogia. A analogia do apartheid acho que também é abusiva e, regra geral, também se aplica, sim, à realidade na Cisjordânia. Não a Israel, onde o direito dos cidadãos...
Não está.
Daniel, não te interrompi. Onde os direitos dos cidadãos do Estado de Israel, sejam eles árabes...
Não haver o Estado, quer dizer... Sejam eles árabes,
judeus, drusos... Portanto, efetivamente, a democracia existe em Israel, protege os direitos fundamentais das pessoas que estão nesse território e a ideia que está um bocadinho colocavas. Bom, nos mais ultra-ortodoxos encontramos uma realidade à qual também não nos revemos, o papel da mulher e por aí fora. Sim, mas isto está em contradição com as regras basilares daquele Estado que os protege se for esse o caso. Agora, finalmente, queria abordar um tema, vou ser rápido, o Daniel colocou em cima da mesa, eu acho que é importante sobre a forma como debatemos, aqui a estes milhares de quilómetros de distância, este tema. É perfeitamente possível, eu acho que todos nós o demonstramos ao longo deste debate, criticar o Estado de Israel pelas suas políticas sem ter que recorrer a instrumentos de debate que são objetivamente antissemitas. E o ponto é qual? A equiparação, a utilização de imagética, a analogia entre o que o Estado de Israel hoje faz e aquilo que foi o produto do nazismo e o Holocausto é um instrumento de antissemitismo, reconhecido pela Aliança Internacional de Memória do Holocausto, e é um aspecto que, chamemos do que quisermos, usemos o termo, não é necessário confundir, não é necessário...
Isso também é feito em relação ao inflamatório.
Daniel, com toda a razão, assim como é islamofóbico, fazer o inverso. E eu acho que este ponto é fundamental para que o debate se faça com serenidade, e quem quer debater este assunto, nós gastámos aqui duas partes a fazê-lo, demonstra que podemos ter todos quatro opiniões diferentes, é perfeitamente possível olhar para os factos, enquadrá-los, ter opiniões diferentes e não
continuar a debatê-lo no outro... Existirão mais oportunidades, obviamente. Para já fechamos a segunda parte, regressamos dentro de pouco tempo, alguns segundos, para a terceira parte, que é o exclusivo do canal Q. Os ouvintes da TSF poderão ir correr para a frente da televisão já, ou, se quiserem aguardar pelo som do podcast da TSF, dentro de pouco tempo também estará disponível. Até já.
A opinião. Pensar o país e o mundo com marca própria. Todos os dias, depois das 9, a opinião de Miguel Poiares Maduro, Daniel Oliveira, Inês Cardoso, Raquel Vaz Pinto, Paulo Baldaia, Rosália Amorim e Rita Valadas. A opinião. Todos os dias, na TSF.
Mais uma vez, boa noite. É a terceira e última parte do Sem Moderação desta semana. Começo por ti, Daniel. Esta semana, Rui Moreira foi pronunciado no âmbito do processo, da fase de instrução do processo em que vem acusado do crime de prevaricação. Julgo que a última vez que falámos deste tema neste programa, não sei se, aliás, não me lembro se falámos, mas a última vez que te ouvi falar sobre este tema, tu levantaste, ou pelo menos alusão noutros temas. Uma coisa que te fazia espécie era o timing da decisão, na altura da decisão da acusação, porque entendias tu, se bem me lembro, que o tema já era como que um submarino que vinha à tona.
Submarinos vêm por alguma razão.
Não, vem porque era a metáfora que era utilizada a propósito do caso dos submarinos, precisamente. O caso Celminho contra Rui Moreira já tinha, enfim, emergido no antes das últimas eleições, em 2017, as últimas eleições autárquicas, e agora com o aproximar, tinha depois submergido, e com o aproximar das eleições autárquicas deste ano, veio a acusação, há alguns meses, e agora veio a pronúncia, porque foi requerida a abertura de instrução, e o que temos agora é um tribunal a dizer que os indícios que estão recolhidos formam um acervo indiciário, não são provas, que se demonstrados em tribunal, se poderão constituir prova suficiente da prática do crime. Queria-te perguntar primeiro se entendes que esta questão, ou melhor, esta nova pronúncia, esta pronúncia se sana o problema do timing, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se entendes que o facto, se muda alguma coisa em termos de presunção de inocência do ponto de vista da manutenção, político. Do ponto de vista político e da sustentação de Rui Moreira à frente do município.
Então eu começo por esse assunto, a mim faz-me confusão, porque as últimas notícias que tivemos no Ministério Público foram, de facto, em 2017, antes das autárquicas, regressou há 5 meses, no ano de autárquicas, e a mim faz-me, não ligaria muito se não sentisse que há aqui um padrão, e é um padrão que temos assistido, não especificamente em relação ao Porto. Nós também tivemos as buscas à Câmara Municipal de Lisboa, em que 2 dos casos foram anunciados, a investigação foi anunciada há exatamente 4 anos, antes das últimas eleições autárquicas. Eu não acho que o Ministério Público tenha uma agenda político-partidária.
Sabes que...
Não, é que o facto...
Ia fazer uma salaça. Sabes que isso é como tudo na vida. A malta lembra-se mais de escrever o artigo quando tem que o entregar, de fazer o trabalho.
Pois, é que não. É exatamente...
Isso não é argumento. Quer dizer, se lembrar, deixar que o prazo das comissões.
É que o ponto é mesmo esse. Parece que o prazo é o acelerador.
Eu acho que não há uma agenda partidária. Não é essa. Ou seja, não acho que há uma perseguição específica a Fernando...
tínhamos isto aqui para tratar.
A Fernando Medina ou a Rui Moreira.
E não é partidária, seria?
Eu acho que é ou partidária, ou pessoalizada, ou independentária, como que eu quero. Eu acho que vigora o princípio da oportunidade mediática. Que eu acho que é comum no Ministério Público em tudo o que tenha impacto político. E que eu acho que é muito mau, porque ajuda, a politizar a justiça, 2, a justicializar o debate
Daniel,
político.
Desculpa, Daniel.
Ou seja, acho que...
Eu não sei muito bem o que se passou aqui, mas isto foi uma decisão de instrução, não foi uma decisão
que eu estou
do Ministério
a dizer,
Público?
Houve, não. O Ministério Público há cinco meses, ou seja, eu não estou a falar de agora, aconteceu há 5 meses, acho que foi a última vez que falei sobre isto, foi exatamente há 5 meses, no ano...
Nas antecâmaras de outras
decisões. No ano das eleições autárquicas. Sobre o caso propriamente dito, sabemos que... Acho que estou a dizer só matérias de facto, que nem sequer estão em debate, que o projeto da Selminho foi recusado sempre construir naquele terreno até determinado
então,
momento.
O projeto era a edificabilidade.
Exato, daquele, a edificabilidade daquele terreno, que penso que são 12 mil metros quadrados, acho que é uma coisa assim, que tudo foi decidido à margem do pelouro do urbanismo, tudo foi sempre decidido, e que Rui Moreira escolheu o advogado da Câmara Municipal do Porto. Há uma coisa que, tudo o que eu vi, me parece evidente, que houve um evidente conflito de interesses em todo, sempre na gestão deste processo, ou seja, que Rui Moreira, no mínimo, não cuidou de garantir que, havendo um conflito de interesses, aquilo, pura e simplesmente, não tinha qualquer relação com ele, estando dentro da Câmara Municipal. E a mim não me convence, mas estamos a falar de convencer a tese do advogado incompetente que foi sendo vendida. Eu estive a ler um texto de 2017.
Não há advogados incompetentes. Mas qual é essa tese?
É que eu tenho lido como uma tese da defesa.
Doutor Corporação.
Que várias das coisas são explicadas por erros do advogado da Câmara Municipal do Porto. Eu estive a ler um texto do João Semedo de 2017, na altura ele era pré-candidato à Câmara do Porto, em que ele propunha que pelo menos o negócio fosse anulado. Pronto, pelo menos regredisse com todas as dúvidas que existiam, e o que eu vejo é que desde 2007, e esta é a parte política, respondo à tua segunda pergunta, os factos não mudaram. Os factos, não estou a falar do processo judicial, estou a falar dos factos. Desse ponto de vista...
Factos conhecidos.
Sim. Isso podíamos discutir, isso é um assunto mais complexo, mas...
Era física quântica. Ou era física quântica, ou era de facto a conversa entre os dois individuais.
Mas isto por aqui nem o passado é certo.
Não há nada mais incerto do que o passado.
O passado é uma coisa muito incerta.
Ou seja, se Rui Moreira está convicto da sua inocência, eu considero que não há nenhuma razão para não concorrer às eleições, porque não há pré-condenado.
Não é só não concorrer, por exemplo, hoje o diretor do Público, Renunciar. Renato Carvalho, diz que ele devia renunciar.
Por isso, simplesmente, não há pré-condenados. Portanto, se Rui Moreira está convicto da sua inocência, imagino que esteja, não vejo, isto é uma posição de princípio que eu tenho. Eu não concordo com regras que de suspensão, a não ser decididas pela justiça, de suspensão de mandatos, políticas, porque elas são perigosas, porque elas contribuem para politizar a justiça. Se eu souber que a minha decisão judicial tem um efeito político para além da decisão judicial.
Só terminar agora neste ponto. E facilmente instrumentalizáveis, não necessariamente pelo Ministério Público, porque pela apresentação de uma denúncia,
que depois motiva
o aparecimento de um estatuto processual automático em função disso.
É uma frase, é uma frase que tem a ver com as coerências. Ouvir o PSD e o CDS de Lisboa dizerem que as suspeitas sobre, por causa das buscas, corroem a democracia e comparam Medina com Sócrates, e depois ouvir o líder do CDS reafirmar o seu apoio a Rui Moreira, os partidos, já ouvi também, apesar de achar que é um caso bastante diferente com o Bloco de Esquerda sobre a presunção de inocência do deputado, mas aí não há nenhuma acusação, até ver, por enquanto, não há nenhum processo judicial.
Mas a presunção de inocência vale até o momento de uma primeira condenação.
A iniciativa, já lá vou, como a iniciativa liberal, que não tenho dúvidas nenhumas que se isto fosse o Partido Socialista, era o exemplo do Estado socratista, e agora vimos Tiago Maia vir em defesa de Rui Moreira, ou seja, parece-me evidente que os partidos deviam ter um bocadinho de cuidado na maneira como cospem para o ar, e eu acho que mesmo, pelo menos até um ponto bastante avançado de um processo, devem evitar usá-lo no combate político, o que não impede discutir o caso Celminho.
Porque e terem uma opinião sobre isso.
E sou, não, porque o caso Celminho, independentemente da questão judicial, tem uma questão política que é um Presidente da Câmara que não soube garantir...
Até porque um Presidente da Câmara, independentemente de ser Rui Moreira ou não, que vai a eleições com este processo, também já sabe que as pessoas vão julgá-lo sabendo que está aquilo que
fez. E porque há decisões políticas tomadas em relação ao caso Celminho.
E passando ao Zé Eduardo, concordando contigo, numa coisa é... É óbvio que numa situação como estas se pode esperar de um candidato que faça uma análise subjetiva, arbitrária, mas que é arbitrária sua, sobre se tem ou não tem condições, se quer
ou não. Isso é dele.
Agora, se nós vamos impor.
E dele um partido.
Se nós vamos
impor. Ele um partido ali,
não tem, sim, mas. Se nós vamos impor.
O partido é o Porto.
É o Porto. Se nós vamos impor, ou pelo menos começar a forçar uma tradição onde. Traçar uma barreira ou uma fronteira até onde politicamente deixa de ser relevante a presunção de inocência, eu acho isso arbitrariamente perigoso.
E qual é
ou perigosamente arbitrário.
E qual é esse momento processual já agora?
Só pode ser a condenação, para mim.
O que é? Até qual vale a presunção de inocência?
Porque é que é na acusação? Porque é que é na suspeita?
Uma avalia indícios, a outra retira conclusões. Mas não, a condenação.
Ah, a condenação
sim. A condenação não, porque ainda nesta fase há a precisão de indícios. Quando chegamos à condenação é que sim.
Que não tem que ser o transitado em julgado.
O que não quer dizer...
Pode ser a primeira condenação.
O que não quer dizer, Zé Eduardo Martins... que eu também não ponha também uma fronteira moral entre dizer eu sou entre uma pessoa que diga eu sou inocente, eu sou inocente e portanto vou ser absolvido, e outra coisa que é, como às vezes se insinua, não estou a dizer que é este o caso, é o povo é que me vai julgar nas urnas.
Ah, não,
isso para mim, isso é... e que eu acho que o Rui Moreira não fez isso, mas há muito apoiante dele que faz. E, portanto, eu acho isso perigoso, até para o próprio. Até para o
próprio.
Não, julga. Julga o povo.
Julga
só que o seu representante nos tribunais. Porque os tribunais julgam em nome do povo aquele processo. José Eduardo Martins.
A tua pergunta era?
E não achas?
Acho. Bem, então deixa-me fazer um registro de conflito de interesses. Não sei se quer ser conflito de interesses. Ele não tem partido, mas eu tenho pena que o Rui Moreira não tenha sido, como eu acho que devia ter sido naturalmente, mais que uma vez candidato do PSD à Câmara do Porto.
Eu não fiz uma alteração de interesses. Eu acho que o Rui Moreira é um mau presidente de Câmara.
Não.
Independentemente desta minha posição.
O outro conflito de interesses é que, apesar disso estar suspenso pela pandemia, há uns anos que com três sócios meus dinamizo eventos culturais do Douro para cima, um dos quais no Porto, e portanto nessa medida tive relações com a Câmara de Rui Moreira, com o Rui Moreira, e acho verdadeiramente uma pessoa
Vamos lá ver, eu acho importante que nós passamos a vida a queixar-nos dos cinzenções dos partidos, das pessoas presas pelos vincos partidários, dos aparatchiques, do esgotamento dos partidos. E quantos independentes, ou verdadeiramente independentes, que não tenham vindo de um partido e que tenham feito alguma afirmação na política?
Sim, uma Câmara.
O Moreira é o único caso concreto e, portanto, até por isso me merece, em geral, é pessoa por quem tenho muita admiração. Isto dito, é um político em funções que se distingue dos outros no quê para o que estivemos a discutir. Na circunstância de não ter um partido, isso não é indiferente. Um independente está muito mais livre de tomar sobre si próprio a decisão, sobre o, estamos todos de acordo que a presunção de inocência vale até à condenação, mas o julgamento político pode acontecer muito antes.
Até pode
muito acontecer. Antes.
Já podia ter acontecido.
Eu acho que não passa.
Neste caso até podia ter acontecido o fim do primeiro mandato.
Sócrates também só tem um despacho de pronúncia e há muitos anos que o Partido Socialista percebeu que tinha ali um problema político. Ora, eu acho que ninguém tem um problema político com Rui Moreira. Ele, nessa medida, é mais livre do que qualquer outro. A decisão de se candidatar ou não se candidatar não deve ser julgada, nem ele o quis, como tu sublinhaste muito bem, pelas pessoas nas urnas, mas é uma decisão mais livre porque o vincula a ele e ao grupo de pessoas à volta dele. Por acaso vi ontem no coro dos pequenos partidos que o apoiam, foi uma coisa muito cínica e muito farisaica. O que me cheirou ali é que está tudo à espera que ele perca mandato por causa deste processo, que eu não sei discutir, porque não, o mais que consigo dizer do que sei que é pouco é que talvez devesse ter havido algum cuidado na separação de
papéis.
Não é o mais que eu consigo ir. Mas o que me pareceu dos ululantes apoiantes é que estão todos a ver quem é o número 2. Porque o número 2 ainda acaba presidente da Câmara, e o que me pareceu ver ali nas proclamações das redes sociais de alguns dos fariseus, há gente sincera, há gente tonta que acha que o povo do Porto é que vai proteger o seu dandy nas urnas, há gente... ele se ofenderia, não sei porque é que tu fazes essa carinha. Não sei porque é que tu fazes essa carinha de Foz Primavera Sound, porque nem ele se ofende. Não creio que ele o tenha tentado fazer. Acho que ele, ao contrário de quem está inserido num partido, tem mais liberdade para viver com as consequências.
Nem tu sabes qual é a tua casa de Primavera Sound.
Não sabendo.
Eu tenho fotos. Mas adiante. Isto
tudo, saber isto.
Isto tudo para dizer. Acho que dificilmente um partido podia ter um candidato pronunciado à Câmara do Porto. Acho que Rui Moreira está numa circunstância diferente e tem todo o direito de o fazer. E a maneira como colocou as coisas... coloca o risco de uma eventual condenação deixar o Porto a mudar de presidente durante o próximo mandato. No mais, nada mais se me oferece dizer, doutor.
Eu não sei se ainda temos tempo.
Pedro. Só para...
Claro. Ainda temos.
Alô. Não, eu ia pegar aqui do ponto do Zé Eduardo.
Isso
não é inteiramente verdade. A situação não é similar, mas tem a ver com a violação das regras de imparcialidade autárquica na antecâmara de datas eleitorais. O Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, que é candidato do PCP à Câmara Municipal da Almada, foi pronunciada também precisamente pela prática de ilícitos dessa natureza.
Mas onde? Em Setúbal.
Não é isso. O ponto
que ele
está
a dizer... Não.
Não sei se é ser mesmo. Eu por um segundo pensei, Daniel.
Estava só a tentar censurar
o PCP porque arranjou uma candidata forte e alta.
Não estou a censurar, tu só dá nota. Usaste um exemplo de um grande município e aqui estamos para dois outros grandes municípios. Portanto, o raciocínio nem é tão linear quanto tu gostavas de dizer, que isto automaticamente seria eliminatório, porque esse juízo, essa avaliação, e estamos a falar de crimes de outra gravidade, evidentemente. Ou seja, é aquela questão de saber se houve divulgação de material informativo pago pelo município, se isto... Não é, obviamente, uma situação em que todos gozam de presunção de inocência, mas, obviamente, há, olhando para os tipos dos ilícitos, graus de gravidade diferentes, e este, obviamente, tem a ver com enfim, havendo... Ou seja, se a conclusão fosse que era culpado, obviamente havia o aproveitamento em benefício próprio do exercício de funções. É uma coisa.
Sim, os exercícios não têm todos a mesma gravidade.
Os exercícios não têm todos a mesma gravidade e isso também é um fator relevante. Mas aqui, o que é aqui convocado, de facto, era como já.
Vamos fazer uma coisa agora que é importante falar para casa dizer. Independentemente dos factos, se podem ou não, apesar de tudo, configurar a prática de um crime, a verdade é que a Câmara Municipal do Porto, o município não foi prejudicado e a família não foi beneficiada, no final de contas.
Não tem elementos de informação para poder dizer assertivamente se é ou não. Não sei mesmo. Portanto, como digo, em relação a isto, a nossa pronúncia toda, com sabedoria, foi: estamos a olhar para implicações políticas de uma coisa desta natureza. Mas, de facto, o ponto era o que eu ia focar mais, mas até já foi visto. Das coerências com as quais os partidos, quando sentem que estão soltos e podem ter bravata para dizer inadmissível, tem que suspender, e depois de repente, é lá, se calhar aqui a minha bravata toda. Depois, se calhar assim, esvazia-se como um balão quando conclui que, bom, se calhar estas coisas são um bocadinho mais complexas que isto e elementos como a presunção de inocência efetivamente têm relevo, como dizias há pouco, a situação gerido que levou a Catarina Martins a dar nota que há um benefício da presunção de inocência, é um caso completamente diferente deste.
São casos que não são comparáveis,
são casos que não são comparáveis, mas o princípio jurídico que invocas com uma distância de minutos ou de horas, quando é o mesmo, e o problema é esse, ou seja, não encaramos com a seriedade de vida, eu acho que não é, são vários momentos, coisas que para os juristas se calhar levam-nas mais a peito porque, enfim, estão mais contextualizados sobre o seu relevo para a vida em sociedade num Estado de Direito Democrático, mas coisas como esta são absolutamente centrais e das quais não podemos abdicar.
É um tema que iremos acompanhar, mas hoje já não temos mais tempo para o efeito. Vamos então para o fim deste Sem Moderação, voltamos para a semana com outros temas e os mesmos protagonistas. Thank you.